dentro dela. Nos últimos domingos eu tenho pregado mensagens visando preparar a nossa igreja para aquilo que vai acontecer então no próximo sábado, Madureira Day. Nosso Deus é um Deus urbano e deseja que os crentes, isto é, a sua igreja, alcance a cidade para Cristo. E as Sagradas Escrituras nos mostram a missão que Deus deseja que seu povo assuma na cidade. A cidade é de Deus. A cidade é do Senhor. Deus é quem governa esta terra. Nós precisamos entender a nossa missão como cristãos neste tempo, para a nossa cidade. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, abra ou acesse a sua Bíblia. Mas antes da leitura do texto, permita-me contextualizar um pouco. Israel estava dividido entre os reinos do norte e do sul. E o reino de Judá havia sido invadido pelas tropas da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E o profeta Jeremias já tinha alertado ao rei de Judá, o rei Zedequias, que aquela invasão aconteceria, mas foi ignorado. E aí aconteceu da invasão chegar, os babilônicos arrasaram a cidade de Jerusalém, queimaram o templo, destruíram plantações, os filhos do rei Zedequias foram mortos e boa parte do povo de Israel foi levada cativa para a Babilônia. Cerca de 3 mil moradores de Jerusalém foram obrigados a se mudar de forma forçada para a Babilônia, uma terra estrangeira. E o cativeiro babilônico não foi um período fácil para o povo de Israel. Foram levados cativos uma parte do povo, e somente a nata do povo foi levada para a Babilônia, as autoridades, os líderes, os conselheiros, anciãos, os principais trabalhadores. Foram deixados para trás em Jerusalém os mais pobres, os mais humildes, os doentes, os inválidos, a população mais comum, dentre eles o profeta Jeremias. Na Babilônia, aqueles israelitas reclusos passaram a conviver com a idolatria, uma terra pagã, ficaram deprimidos, pensando em Jerusalém, nas pessoas que ficaram, na terra que deixaram para trás, mas não podiam na Babilônia cultuar ao Deus que cultuavam em Jerusalém. Eles começaram a perder a esperança. Aí Jeremias é tomado pelo Espírito Santo de Deus para escrever uma carta aos cativos, aos seus compatriotas. E nós vamos ler então a carta que Jeremias escreveu aos exilados. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, 4. O conteúdo da carta foi o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. textos, é um texto conhecido, com versículos muito conhecidos, e vocês agora entendem um contexto. Por que Jeremias escreveu essas palavras? E Deus usou o profeta para encorajar o povo que estava cativo, mas a promessa se cumpriria muitos anos depois, cerca de 70 anos. Mas enquanto o tempo do cumprimento da promessa não chegasse, eles deveriam tomar algumas medidas. Porém, ao analisarmos todo esse contexto, fica uma pergunta: os hebreus, eles foram exilados ou enviados à Babilônia? O que você acha? Você conhece o texto, o contexto, a história? Vocês acham que os hebreus, naquele tempo, eles foram exilados ou foram enviados por Deus à Babilônia? A palavra exílio significa remoção forçada de alguém do seu país de origem. A tradição ou a tradução mais precisa e apropriada seria a seguinte: eu fiz com que vocês fossem levados cativos. O texto sugere que aconteceu com os israelitas foi algo interessante. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. O que, em essência, a carta queria dizer para eles era o seguinte: vocês foram exilados para esta cidade. Vocês foram levados para a Babilônia para cumprir um objetivo, para cumprir uma missão. Vocês foram enviados por Deus para esta cidade. Vocês não estão na Babilônia simplesmente por causa de uma circunstância, de uma exigência da guerra. Vocês estão na Babilônia porque os babilônicos precisam de vocês aí dentro da cidade deles. São vocês, meu povo, que estão sendo levados por mim, permitidos por mim estarem num lugar difícil para que o povo desta cidade me conheça. Para que vocês possam transformar a realidade desta nação a partir da cidade. Os israelitas tinham todos os motivos para odiarem a Babilônia. Afinal, eles estavam ali, reclusos, cativos. Mas eles receberam de Deus um chamado, uma missão para ser cumprida num território hostil, inimigo, num lugar opressor, indesejado, diante de um povo idólatra. Eles não tinham na Babilônia a mesma liberdade de culto como tinham em Jerusalém. Eles encontrariam Deus na cidade, não na cidade de Jerusalém, mas numa cidade inimiga, numa cidade perversa, pagã, numa cidade má. Eu fico imaginando, meus irmãos, como deve ter sido para aquele povo ficar 70 anos num lugar diferente, numa cidade não amada, não desejada, numa cidade em que eles encontravam ali o preconceito, a retaliação diária. Um dos meus maiores pregadores de referência é um pregador chamado Moody. Eu gosto muito de ler a biografia de Moody, um dos maiores pregadores urbanos que esse mundo já conheceu, o criador das grandes cruzadas evangelísticas. Durante o seu ministério de pregador evangelística, observe uma coisa interessante: Moody levou a Cristo quase 4 milhões de pessoas. Moody levou a Cristo quase 4 milhões de pessoas. E duas cidades, dois países, dois continentes foram fortemente impactadas através da vida desse grande homem de Deus. Moody vivia entre duas cidades, Chicago, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra. Porém, há um detalhe muito interessante na sua biografia. Algumas cartas de Moody foram descobertas entre os arquivos de um amigo particular. E em uma dessas cartas, achou-se algo muito interessante escrito por Moody, que chama a atenção. Ele disse o seguinte, está na tela: a cidade não é lugar para mim. Se não fosse pelo trabalho que sou chamado a fazer, eu nunca poria meus pés nesta cidade ou em qualquer outra novamente. Que coisa estranha. Um homem de Deus para pregar às multidões, para ser bênção nas cidades, abre o seu coração e diz algo muito estranho, muito forte. O que fez Moody se sentir assim? O que aconteceu para deixá-lo tão triste, tão amargurado? Não sei afirmar com exatidão, eu andei pesquisando. Eu não sei se ele estava se referindo a Chicago, a Londres ou uma outra cidade. O que eu sei e o que nós sabemos é que Moody era um homem muito simples. Não tinha muita cultura, não tinha muito estudo. Ele era um homem iletrado, não tinha muita instrução. Ele pregava mensagens muito simples. Antes de se converter, Moody era um engraxate, um sapateiro. E Deus o chamou, ele passou a ser um grande evangelista, um pregador para as multidões. Mas ele era um homem muito humilde, muito simples, muito grande, muito obeso, um pouco desajeitado, alto. Chegou a pesar quase 140 quilos. Um homem com barba grande. Não tinha muita cultura, muita instrução, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder da palavra. Eu penso que ele falou essa frase fazendo referência a Londres, onde sofreu muito preconceito, por causa do seu jeitão simples. Moody era a antítese de um lorde, um homem simples, da rua, errava no inglês. Dizem que ele não sabia falar aquele inglês normativo da rainha, e foi severamente criticado. Há uma frase atribuída a Moody dizendo que ele assassinava o inglês da rainha, que ele nos seus sermões falava errado, falava o inglês errado, mas quanto ele mais errava nas mensagens, mais as pessoas se convertiam, mais as cidades eram impactadas. E eu creio que tudo isso deve ter deixado Moody muito triste. Ele era um pregador, um homem que saía dos Estados Unidos, ia para a Inglaterra, numa época onde a navegação não era moderna como hoje, segura como hoje, abria mão da sua família. Moody, inclusive, algo muito interessante acerca da sua família. A sua esposa se converteu, os seus filhos demoraram muito a se converter. Ele era um pregador itinerante, levava multidões a Cristo, mas os filhos de Moody foram praticamente os últimos que ele levou a Cristo. A sua mãe, antes de morrer, também confessou Jesus como Senhor e Salvador através da vida de Moody, e esta era uma crise que ele vivia. Ele pregava o Evangelho, as multidões se convertiam, mas a sua família não. Mas antes de morrer, Moody pôde ver toda a sua casa servindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Depois de tudo o que passou, Moody não desistiu do seu chamado, porque mesmo sofrendo críticas, humilhações, a tristeza em ver a sua família demorando a se render a Cristo, porque Moody continuou exercendo a missão de pregador urbano, porque ele não desistiu das cidades. Sabe por quê? Porque ele sentia um forte chamado de Deus para estar nas cidades. Uma vocação para estar nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas. Quando estava em Londres ou quando estava em Chicago, ele estava obedecendo à vontade do Senhor. E era propósito de Deus que Moody fizesse seu trabalho, desenvolvesse o seu ministério urbano na cidade. Meus irmãos, Deus precisa da nossa presença na cidade. Sendo você carioca ou não, gostando você ou não dos cariocas, Deus precisa da nossa presença nesta cidade. Nós fomos colocados aqui, plantados aqui, nesta cidade e no bairro de Madureira, porque Deus nos quer aqui. Fomos enviados por Deus para esta cidade. Este é o nosso propósito. Você já parou para pensar por qual razão você mora na casa onde você mora, na rua onde você mora, no bairro onde você mora? Porque Deus levou você para trabalhar na empresa onde você trabalha, estudar na escola onde você estuda, na universidade onde você estuda. Se Deus colocou você no lugar onde você está, é porque Ele tem um propósito. E você está numa cidade, na cidade onde tudo acontece. Você pode estar morando na casa onde seus bisavós, seus avós ou seus pais moraram. Você pode estar morando em uma casa que comprou ou alugou, talvez por causa da localização, por causa do comércio próximo, do transporte, da acessibilidade, por causa da escola dos filhos. Talvez você está morando onde está morando por causa da sua igreja, para ficar mais perto da igreja. Mas nenhum desses motivos é a verdadeira razão do porquê você vive aqui, na cidade do Rio de Janeiro, no seu bairro. Estas são apenas algumas circunstâncias, ou motivos que fizeram você morar aqui. A verdade é que Deus usou tudo isso para que você seja bênção na cidade, um pregador na cidade, um missionário na cidade, a partir da cidade, a partir do bairro, atingir todas as outras esferas geográficas, o seu estado, o seu país, o mundo todo, mas tudo começa a partir do bairro da sua cidade, da rua onde você mora, da casa onde você habita. Os cristãos precisam estar na cidade, porque há um propósito de Deus para a cidade. Onde devemos servir a Deus e fazer a sua vontade? Como viveremos o nosso chamado para a cidade? O que devemos fazer para que a cidade seja de Deus? Como o nosso Deus será o Deus da cidade? O que Deus espera que o seu povo faça pela cidade? O que Deus espera de uma igreja para a cidade? Deus espera que sejamos, anote, presença, oração e resposta para a cidade. Repita essas três palavras: presença, oração e resposta para a cidade. Vamos repetir? Presença, oração e resposta para a cidade. Somente as vozes femininas? As vozes masculinas, juntos? Agora toda a igreja, presença, oração e resposta para a cidade. Para tanto, é preciso seguir, tomar algumas atitudes que o texto nos ensina. Jeremias capítulo 29, versículos 5 e 6. A palavra de Deus nos diz: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Não diminuam. A primeira atitude que devemos tomar é a seguinte: nós precisamos ser presença de Deus na cidade. Anote isso no seu coração. Nós precisamos ser presença de Deus na cidade. Os israelitas que foram levados cativos à Babilônia, eles tinham ali, naquele contexto, duas escolhas. Ou ficariam olhando para o passado, lamentando, lembrando de como era a vida em Jerusalém, os parentes deixados para trás, o trabalho, o culto no templo. Eles poderiam ficar alimentando a depressão, a tristeza, a melancolia. Ou eles decidiriam, talvez, olhar para a frente, para os desafios na nova terra, os projetos. Eles deveriam, então, alimentar a esperança quanto ao futuro. E a tarefa de Jeremias, ao escrever a carta, era encorajar o povo que estava desanimado, deprimido, dizendo mais ou menos o seguinte, da parte de Deus: continuem vivendo, plantem, casem-se, tenham filhos, pois vocês viverão nesta terra durante muitos anos, 70 anos de cativeiro. Saibam que Deus os trará de volta para Jerusalém no tempo certo, mas antes que esse tempo chegue, segurem firmes, não desanimem, continuem aí adorando a Deus, cultuando a Deus, mesmo com algumas restrições. Cuidado, não acreditem nos falsos profetas que vão tentar enganá-los com promessas vazias. Eles não falam em nome de Deus. Façam da Babilônia uma Jerusalém. Desse lugar, o seu lugar, o seu lar, a sua cidade. Encarem a realidade, prossigam na missão, suportem a pressão. Tenham atitudes ordeiras, construtivas, pacíficas. Povoem a terra, trabalhem, casem, prosperem, vivam aí. Meus irmãos, trazendo para os nossos dias, esta é a visão que Deus tem para nós neste tempo. Eu vejo tanta gente cabisbaixa, deprimida, enfraquecida, lamentando constantemente, sempre falando as mesmas coisas, falando dos mesmos problemas. Nós não podemos ser alienados acerca do contexto social que estamos vivendo, mas eu vejo muita gente se enclausurando. Parece que perderam um pouco da esperança. Meus irmãos, devemos ser presença constante e marcante de Deus na cidade onde moramos. E como crentes no Senhor Jesus, nós devemos ocupar nossos espaços de fala, de atuação. Somos nós, cristãos, que devemos participar dos debates, propor soluções para as crises, estudar, trabalhar, entrar na economia da cidade, participar, comprar, vender, fazer investimentos, criar relacionamentos com a vizinhança, agir de forma influente. Eu sei que todos nós estamos, de alguma forma, na cidade, de algum jeito, nós estamos inseridos, seja no trabalho, na escola, entre os vizinhos. Mas será que somos cristãos lá fora? Será que aquilo que nós conhecemos sobre Bíblia, sobre fé, sobre Evangelho, será que o nosso conhecimento sobre vida cristã tem influenciado a cidade? Será que estamos de fato presentes no dia a dia da cidade? Ou somos meros cidadãos da cidade? Moradores da cidade? Será que estamos realmente influenciando a cidade? Qual será o resultado da presença, meus irmãos, efetiva da igreja, dos crentes, na vida diária da cidade? Já parou para pensar? A presença do povo de Deus na cidade é necessária, é essencial para a sua sobrevivência. Nós não precisamos ser terrivelmente cristãos, mas também nós não podemos nos omitir. Precisamos temperar a cidade, levar luz à cidade, viver uma fé consistente, genuína, verdadeira, dando um bom exemplo de conduta nos relacionamentos. Nós precisamos preservar a cidade da degradação, como disse domingo passado. A igreja é o verdadeiro poder moderador da cidade. Guardem essas frases. Eu tenho falado sobre a participação dos crentes no dia a dia da cidade. Nós precisamos ser os principais influenciadores urbanos. Não basta, meu irmão, morar na cidade. Temos que ser presença divina na cidade. E o povo da cidade precisa olhar para a igreja, que somos nós de outra forma. Nós, os crentes, precisamos ser exemplo nos negócios, nos acordos, nos contratos. Quando compramos ou vendemos, quando estudamos ou trabalhamos, quando tratamos o próximo, seja o patrão ou funcionário, nós temos que ser o exemplo. Temos que dar o bom exemplo. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um alerta aos pais, e principalmente aos adolescentes e jovens que estão aqui nesta manhã, que ingressaram ou ingressarão no ensino médio ou superior. Uma pesquisa realizada em 2010 nos Estados Unidos, apontou naquela época que cerca de 60% dos jovens deixaram a igreja após concluir o ensino médio ou a faculdade. 60% dos jovens cristãos deixaram a igreja e muitos abandonaram a família depois que entraram no ensino médio ou na faculdade. Por quê? Por quê? O que tem lá no ensino que tem influenciado tanto os nossos jovens e adolescentes? A ponto de abandonarem a fé, a ponto de abandonarem a família, a ponto de muitos jovens não desejarem se casar, muitas meninas não quererem mais ter filhos, ou não quererem ter filhos, abortarem a ideia antes da concepção. O que está acontecendo? E vai aqui uma crítica, eu sei que tem muitos aqui profissionais da área da educação, e respeito todos vocês, mas há aqui uma crítica, sim, nós precisamos fazer e debater sobre esse ponto. O que está acontecendo, irmãos? Porque os influenciadores estão dominando a mente dos nossos filhos e adolescentes? Por que nós que somos pais responsáveis não estamos conseguindo mais alcançar essa geração? O que está faltando em nós? O que falta na igreja? Precisamos fazer essa leitura. Tem alguém chegando na nossa frente, ocupando a mente dos nossos filhos, tentando destruir as nossas famílias, e nós às vezes nos omitimos, nos envergonhamos de nos posicionar diante desta triste realidade. Há pedófilos que estão atraindo as nossas meninas. Isso tem acontecido dentro de sala de aula. Por que não? Dentro de sala de aula. Os influenciadores digitais. Adolescentes e jovens, por favor, sejam presença de Deus na cidade. Não se permitam ser influenciados, influenciem. Vocês são sal da terra, a luz desse mundo. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Mas vocês são influência lá nas universidades, nas escolas. Lá vocês são influência, sim. Então não permitam que qualquer professor, influenciador, tirem da sua mente a mensagem do Evangelho que vocês aprenderam e sabem muito bem. Não permitam, em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus, porque há uma ação diabólica, sim, envolvendo, infelizmente, muitos influenciadores que têm tentado desviar os nossos filhos da presença do Senhor. Por isso que temos uma geração tão adoecida, uma geração de jovens adolescentes que estão idealizando a morte, idealizando o suicídio, de uma forma muito rápida e avassaladora. A palavra cristão significa também mini-cristos. Nós somos os representantes do Deus vivo aqui na Terra. Nós somos os verdadeiros, autênticos, embaixadores do Rei. Amém? Essa é a primeira lição que quero deixar para vocês nesta manhã. Nós precisamos ser presença de Deus na cidade. Mas dando prosseguimento ao texto, no versículo 7, eu trouxe três versões diferentes do mesmo versículo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Trabalhem para o bem da cidade onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Orar pela cidade. É a segunda atitude que devemos ter. Orar pela cidade. Pedido difícil que Jeremias fez ao povo. Orar pela prosperidade dos inimigos. Ora, se o povo de Israel trabalhasse, multiplicasse, investisse na cidade e fosse presença de Deus na cidade, aquele lugar seria mais próspero. E, consequentemente, eles também prosperariam naquele lugar. Mas esse plano não era algo tão fácil para o povo entender, muito menos para praticar. Se a Babilônia ficasse bem, os israelitas ficariam bem também. E não deve ter sido fácil convencer o povo a orar justamente por aqueles que tinham feito tão mal a eles. Jesus nos deixou um importante ensino no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que pedido difícil. Orar pelos que nos perseguem. Orar pelos desafetos. Orar por aqueles que nos fazem mal. Que pedido difícil. Gente, amar os amigos é fácil, não é verdade? Difícil é amar os inimigos. Amar quem a gente gosta é fácil. Difícil é amar quem a gente não gosta. Amar gente que pensa como a gente é fácil. Difícil é amar quem pensa diferente da gente. Esse era o chamado de Jeremias. O profeta estava em Jerusalém, o povo estava na Babilônia, e o pedido era para que os israelitas intercedessem pelo sucesso daquela cidade. Que pedido difícil, irmãos. E quando oramos por uma cidade, seja ela qual for, temos a tendência de orar de uma ou de duas maneiras. Ou oramos para que a cidade seja alcançada pelo Evangelho, que é uma oração muito comum, que muitas pessoas se convertam, ou então oramos por nós mesmos, pelo nosso bem-estar na cidade, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pelas nossas famílias, pelo trabalho do marido, da esposa, pela escola dos filhos. Ok, nenhum problema em orar desta forma, nenhum problema, eu também oro assim. No entanto, a Bíblia nos exorta a fazer outras orações, a ir além, a fazer orações um pouco mais abrangentes pela cidade. Entenda isso, nós precisamos orar pela paz e pela prosperidade da cidade. Anote, nós precisamos fazer mais orações urbanas. Precisamos fazer mais orações urbanas. Precisamos orar mais pelo Rio de Janeiro. Quer gostemos ou não dos nossos governantes, quer sejamos ou não cariocas, quer moremos aqui pelo restante da nossa vida ou não, nós precisamos orar pela Shalom da cidade, a Shalom que significa paz, contentamento, realização, unidade com os outros, acordo, prosperidade, comprometimento genuíno com o bem uns dos outros. Anote, nós precisamos orar pela política da cidade, pelo prefeito, pelos secretários, pelos vereadores, pelos subprefeitos, pelos representantes ou instituições políticas, públicas. Recentemente recebemos aqui o prefeito da cidade e eu creio que aquela ação gerou algumas críticas, como se nós, enquanto igreja, não tivéssemos o porquê tivéssemos restrições a receber a nossa principal autoridade da cidade. E eu não votei nele. Mas é a autoridade da cidade. Eu vou dizer não? A minha igreja não pode receber um político? Abrimos as nossas portas para um evento altamente significante, importante para esse contexto, que é falar dentro da igreja sobre violência doméstica. E há uma política pública da Secretaria Municipal contra a violência doméstica. E a Clara, a secretária, veio. E com ela veio o chefe dela, que é o prefeito. A igreja precisa estar conectada com a cidade, mantendo o devido, ou a devida separação entre religião e Estado. Por isso, ore pela política da cidade. Ore também pela saúde da cidade. Ore pelos hospitais, clínicas, postos de saúde. Ore pelos doentes, pelos enfermos. E por todos os profissionais da área da saúde. Eu quero fazer agora um exercício com vocês. Não se constranja, por favor. Se alguém aqui que faz parte da área política da cidade, que representa alguma instituição ou alguma política pública, sem constrangimento, fica de pé, por favor. Alguém que representa alguma esfera política da cidade? Tem alguém nessa congregação hoje, pela manhã, que trabalha nas instituições públicas, que ofereça serviços públicos para a cidade? Fica de pé, por favor. Isso. Entenderam o meu apelo? Quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Segundo lugar, orar pela saúde da cidade. Tem alguém que atua na área da saúde da cidade? Fica de pé. Na saúde, nos hospitais, nas clínicas, postos de saúde, profissionais da área de saúde, levante, por favor. Isso, permaneça de pé. Precisamos orar pela educação da cidade, pelas creches, escolas, universidades, por todos os alunos, profissionais da área de educação. Agora, muita gente tem que ficar de pé. Professores, alunos, fiquem de pé. Todos que atuam na área da educação na cidade, vai ficando de pé. Isso, são os alunos das escolas públicas ou particulares. Precisamos orar pela segurança da cidade. Olha aí, ó. Militares das Forças Armadas Auxiliares, policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais. Tem alguém da esfera da segurança? Por favor, isso, fica de pé. Precisamos orar pelo transporte da cidade, meus irmãos. Motoristas de ônibus, vans, táxis, carros de aplicativo, fique de pé. Condutores de trem, metrô e barcas, não se constranjam. Se você trabalha na área do transporte da cidade, fica de pé. Precisamos orar pela economia da cidade. Olha aí, ó, empresários, empregadores, profissionais liberais, trabalhadores formais e informais. Fica de pé. Fica de pé. Todos os trabalhadores da cidade, informais ou não, fica de pé. Precisamos orar pela justiça da cidade. Juízes, promotores, desembargadores, advogados, aqueles que têm causas na justiça, fica de pé. Fica de pé, isso, fica de pé. E, finalmente, precisamos orar pelo povo da cidade. Moradores, famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, população de rua, usuários de drogas, bandidos, traficantes. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Agora todos nós temos que ficar de pé. Ora, essa é a dinâmica. Fica de pé, Tiago. Ora, ora, ora. Tem alguém sentado aí? Alguém que não faz parte de nenhum desses motivos de oração? Vou repetir. De baixo para cima, orar pelo povo da cidade. Quando eu falei bandido, traficante, ninguém quis ficar de pé, né? Mas é povo, gente. Precisamos ter ou não compaixão dessa gente? Amém? Bandido bom não é bandido morto, é bandido salvo. Amém? Entenderam o recado do pastor? Precisamos orar pelo povo da cidade, pela justiça da cidade, pela economia da cidade, pelo transporte da cidade, pela segurança da cidade, pela educação da cidade, pela saúde da cidade e pela política da cidade. E aí? O que faremos agora? Vamos orar pela cidade. Agora. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, neste momento de pé, orando pelo Rio de Janeiro, a começar do bairro de Madureira, dos bairros próximos, onde os meus irmãos habitam, moram. Queremos orar por todas as esferas da cidade, pela política, oramos pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo transporte, pela economia, pela justiça, por todo o nosso povo que mora na cidade do Rio de Janeiro, Pai. Vivemos dias tão difíceis, a violência tem alcançado os nossos lares, o desemprego, a doença, as crises familiares, as drogas alcançando as casas. Pai, repreenda todo o mal que há sobre o Rio de Janeiro em nome de Jesus. E agora, como igreja do Senhor para este tempo, nós intercedemos, ó Deus, pela nossa cidade e clamamos, Pai, misericórdia da cidade do Rio de Janeiro, que haja salvação nesta terra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao nosso Deus. Aleluia. Agora sim, pode sentar. Nossa igreja tem caminhado de joelhos há muito tempo, irmãos. Temos feito reuniões de oração. E a oração sempre foi uma marca desta igreja. Nós temos a sala de oração presencial e online. Oramos nos cultos, nas células, nos encontros dos ministérios. Estamos realizando uma campanha de oração de 21 dias. Apesar de todo esse esforço, eu ainda acho que estamos orando pouco. Eu sou inconformado. Inconformado. As nossas orações precisam ser mais constantes, mais conscientes, mais consistentes. Anotem, nós precisamos fazer mais orações urbanas, precisamos orar mais pela cidade. Então guarde isso no seu coração como segundo recado da mensagem desta manhã. Mas há um terceiro e último recado. Jeremias 29, 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Em terceiro lugar, nós precisamos ser resposta de Deus para a cidade. Anote. Resposta de Deus para a cidade. Jeremias foi um grande incentivador, um encorajador, um conselheiro do povo. Eu fico tentando imaginar, meus irmãos, como os israelitas receberam essa carta lá na Babilônia. A reação que eles tiveram quando receberam uma carta do profeta. Como eles devem ter ficado? As palavras do profeta devem ter caído tão bem na alma daquelas pessoas como um verdadeiro alento. Uma brisa forte de esperança e de alegria. Era tudo que eles precisavam ouvir para que aqueles 70 anos passassem depressa. Nós devemos ser o povo que oferece saídas e soluções para a cidade. Nós devemos incentivar aqueles que precisam de incentivo. Nós precisamos e devemos encorajar aqueles que precisam de encorajamento. Motivar aqueles que precisam de motivação. De gente pessimista, o mundo já está cheio. A sociedade está cheia de pessoas que só pensam no pior. É a turma do quanto pior, melhor. De gente que torce para tudo dar errado. Mas Jeremias foi diferente. Ele trouxe saídas, propostas, soluções para um povo aflito, que estava habitando numa terra distante, trouxe uma palavra de Deus, de alento, de encorajamento, de afirmação, de bênção. Nós devemos ser o povo que vai pacificar a cidade, tirar a cidade do medo, do pecado, da solidão, da angústia. Somente quando vivemos dentro do chamado de Deus para a cidade, o Senhor cumprirá a promessa que Ele fez. Planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, uma esperança. E a cidade, irmãos, está buscando a ajuda da igreja. A cidade entendeu que os cristãos possuem soluções, estratégias, saídas que a cidade não possui. Recentemente, numa reunião com um grande representante da cidade, não vou citar o nome, por uma questão ética, ele me confidenciou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: pastor, nós, enquanto poder público, observe, não temos como agir, não temos o que fazer na questão das cracolândias. As nossas políticas públicas até ajudam, mas não resolvem o problema. Isso é fato, irmãos. Uma personalidade pública, política, disse para mim: nós, enquanto Estado, enquanto governo, não temos mais o que fazer. Podemos ajudar, mas resolver o problema, nós não podemos. Ele falou para mim, sabe o que... Se ele estava blefando ou não, não sei, irmãos, não posso julgar. Mas sabe o que ele disse para mim? Pastor, o que realmente transforma e resolve o problema da Cracolândia são vocês, igreja. Porque vocês têm algo que nós não temos. Vocês têm a fé. Vocês têm ligação com Deus. Ele disse para mim um recado muito interessante que eu quero passar para vocês. Só o poder espiritual derrota as obras das trevas. E a igreja tem que entender isso, irmãos. Tem que entender isso. As políticas públicas existem? Existem. São necessárias? São necessárias. Precisamos lançar mão delas? Claro que sim. Mas há questões espirituais que só são discernidas, tratadas no mundo espiritual. É por isso que nós temos que ir às ruas. Nós temos que ser parceiros do poder público. Há questões que, às vezes, em gabinete, eu não resolvo, eu encaminho. Porque há questões que não são tão somente espirituais, são questões mais clínicas, orgânicas, de saúde emocional. Eu tenho que contar com a ciência, claro que sim. Eu canso de receber no meu gabinete, eu e Maura, pessoas que estão doentes na mente. E pela soberania de Deus, naquele caso específico, a pessoa não é curada, mas ela pode ser tratada pelo poder público. Então nós encaminhamos para os psicólogos, psiquiatras, para as clínicas da família, para que elas sejam acompanhadas com medicação. Nós não negamos o poder da ciência de forma alguma, mas fé e ciência caminham lado a lado. Uma não pode sobrepor a outra. Cada um tem a sua influência, mas sem dúvida alguma, o poder de Deus é incomparavelmente superior. Por isso precisamos ser presença marcante na cidade. Temos que dar respostas à cidade, interceder pela cidade. A cidade clama por ajuda. E disse, e vou afirmar, creio que as políticas públicas para a cidade são necessárias sim. Nosso povo precisa das ferramentas que o Estado disponibiliza, mas nada se compara àquilo que somente o Evangelho de Cristo pode oferecer. Meus queridos, uma palavra de esperança para vocês, a cidade não está à deriva. Sabe por quê? Porque há um Senhor que governa a cidade. O mundo jaz no maligno, mas o mundo pertence ao Senhor. A cidade é de Deus, não é de Satanás. Não é de Satanás. As chaves da cidade estão nas mãos do Todo-Poderoso, que não abre mão dela. Então a cidade é do Senhor. Há um Senhor que governa a cidade. E tudo o que acontece na cidade está debaixo da permissão de Deus. A cidade é de Deus, porque Deus é o Senhor da cidade. E nós precisamos ser resposta de Deus para a cidade. Os crentes não podem levar perguntas e problemas à cidade. Nós precisamos levar respostas. Assim como Jeremias, nós precisamos ser profetas da esperança e não do caos. Profetas de vida e não de morte. Profetas do amor e não do ódio. Eu gosto muito da recomendação do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Também gosto da recomendação de Pedro, 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós precisamos ser resposta de Deus para a cidade. Aleluia! Para concluir, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que, logo após Jesus ressuscitar e voltar ao céu, ele apareceu aos seus discípulos pela última vez e fez uma importante promessa. Ele disse o seguinte, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém, na cidade. A mesma cidade de onde Jeremias escreveu, anos atrás, a carta aos exilados na Babilônia. E a promessa foi cumprida. Atos 2 chegou. Extraordinário, aconteceu. Pessoas de várias cidades, vários lugares, reunidos em Jerusalém para a festa anual do Pentecoste. Houve algo sobrenatural que aconteceu na cidade de Jerusalém. Após serem cheios do Espírito Santo de Deus, Pedro pregou a palavra. Aquele mesmo Pedro, confuso, aquele homem, trôpego nas palavras, agora cheio do Espírito Santo de Deus, milhares receberam uma visitação sobrenatural do Espírito, entenderam a mensagem pregada na própria língua nativa, e Jerusalém nunca mais foi a mesma, e esse episódio fez impulsionar o crescimento da igreja para todo mundo a partir da cidade, a partir de Jerusalém. Muitos estrangeiros se converteram a partir da mensagem pregada pela igreja de Jerusalém. E diz o texto de Atos, capítulo 2, de 41 a 47, a partir da pregação de Pedro, de uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em Jerusalém, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de toda a cidade. Aleluia. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja pujante, crescente, a partir de uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nos crentes, porque estava onde? Na cidade. E essa igreja, meus irmãos, que eu sonho. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. De crentes que oram pela cidade. Presença marcante na cidade. De crentes respostas na cidade. De crentes que cumprem a sua missão na cidade. Que pregam a palavra com fé, com ousadia para toda a cidade. De crentes que permanecem unidos, que perseveram e que se preocupam com a cidade. De crentes que edificam a cidade e lutam pela sua prosperidade. De uma igreja que cresce com a cidade. Que vê a transformação da cidade. E que conta com a simpatia de toda a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa visão, meus irmãos, que Deus tem dado à nossa igreja nesse tempo. Uma igreja presente na cidade, no estado, no país, no mundo, a partir do bairro de Madureira. Uma igreja de intercessores, homens e mulheres de oração. Uma igreja de crentes que sejam a resposta que o mundo precisa ouvir. Eu quero mais uma vez, antes de terminar, desafiar a igreja para o sábado que vem. Quero que você esteja aqui, por favor, a partir das 10 horas da manhã, se você puder chegar antes para ajudar. Procure o pastor Ricardo, nosso administrador. Procure o Marcos Souza, que está coordenando todo esse evento. Vamos ter irmãos de várias igrejas aqui conosco, mas a nossa igreja não pode ficar para trás. Nós somos a primeira igreja batista de Madureira.